Notícias Agrícolas volta com a sua programação nessa quinta-feira e o nosso assunto agora é o câmbio, o dólar, a movimentação dessa moeda diante do real e de outras moedas, para a gente vai entender o que acontece nesse contexto. Nesse momento, o dólar sobe 3,87% para valer R$ 4,90, já bateu R$ 5 nessa quinta-feira. E para a gente entender exatamente o que isso quer dizer, o que a gente pode esperar daqui para frente, a gente conversa com o Roberto Troster, economista e um dos maiores especialistas em dólar desse país. Troster, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo que está nos escutando.
Troster, primeiro, eu queria entender do senhor, todas essas notícias ligadas ao coronavírus, o pronunciamento do Trump, a OMS se colocando, se pronunciando também, colocando essa questão do vírus como uma pandemia, tudo isso tem força suficiente para motivar um movimento como esse?
Sim. O que que acontece? Primeiro, o mercado cambial brasileiro é disfuncional, é um mercado em que tem um mercado futuro muito nervoso, que é o que está puxando o mercado à vista, e um mercado à vista muito burocrático, fazendo o contrário da prescrição de política econômica. Você tributa o mercado à vista e isenta o mercado futuro. Então, você tem um mercado fraco, a atuação do Banco Central nesse momento de crise está sendo um pouco tímida. E aí você combina o efeito do coronavírus, o efeito externo e direto é muito baixo, quer dizer, vai afetar um pouco o turismo brasileiro, um pouco as cadeias produtivas, mas o efeito expectativas é grande. As pessoas vendo aqui internamente a disputa entre executivo e legislativo, o nível de atividade fraca, a persistência de um déficit primário, a posição ambientalista do governo, ficam um pouco receosos. E isso faz com que recursos saiam do país. Saindo recursos, o que que acontece? O dólar começa a ser pressionado. O dólar fundamental devia estar próximo aos R$ 4 e está próximo dos 5.
Tá. Ou seja, por fundamentos, ele não estaria nos níveis que a gente está vendo, Troster.
Exatamente, o dólar deveria voltar para R$ 4 ou até um pouco menos, mas por conta dessas ações, essa combinação de fatores, que é muito chama tempestade perfeita, uma política econômica em que você tá limitado um pouquinho na contundência, então, do que pode ser feito e do que está sendo feito. Os mercados se assustam. Não tem nada mais covarde que o dinheiro.
Exatamente. Troster, como é que o senhor avalia essa situação para o produtor brasileiro? Se a gente se volta para esse mercado, né? Mercado agrícola brasileiro e o mercado agrícola exportador brasileiro. Os preços em reais dos nossos produtos, eles seguem muito vantajosos para os nossos produtores. Isso é realmente um momento de oportunidade para o nosso produtor? Ou mesmo assim, ou mesmo sendo um momento de oportunidade, é um momento que exige extrema cautela desse setor?
Bom, primeiro, se der para vender, vende, né? Quer dizer, é mais provável que o dólar volte do que o dólar continue subindo, né? Então, é hora de vender mercadoria, aproveitar os preços. Aí tem duas coisas. Primeiro, quer dizer, um dólar alto ajuda, um dólar baixo prejudica, um dólar oscilante é péssimo. Quer dizer, essa incerteza gerada pela trajetória do dólar é muito, muito ruim, né? Ninguém sabe a quanto que ele vai comprar os insumos e a quanto que ele vai vender o produto. Há menos de um ano, o dólar estava 3,7, quer dizer, o dólar em um ano oscilou 30%. Para um agricultor, dificilmente ele vai ter essa margem de comprar, gastar e vender. Então, se ele está com o pé errado na hora de compra e da venda, é 30% de perda ou de ganho se ele comprar e vender pelo mesmo preço. Então, é um momento de incerteza muito grande. O que fazer? Se tem que vender, vende. Se tem que comprar, eu diria, espera um pouco.
Troster, como é que o senhor vê essa questão da incerteza? Eu vejo muitas opiniões ao longo do dia, né? A gente ouve todos os lados aí para tentar entender o que está acontecendo. E uma das situações mais comuns entre as análises é realmente essa, de que essa questão do coronavírus, e esse vírus especificamente, apesar da sua baixa taxa de mortalidade, ele trouxe uma série de inseguranças e de incertezas que acabou tirando todas as referências dos mercados financeiros mundo afora. O senhor concorda com essa análise?
Não, mundo afora não. Quer dizer, no mundo afora, você está tendo uma crise, mas está sendo maior aqui. Então, por que que a crise é maior aqui que no resto do mundo? Por conta dessas fragilidades institucionais, que são de décadas. Você tem a mesma estrutura financeira que você tinha na época da inflação alta e você não corrige. Então, é como se a gente estivesse, assim, usando o melhor mapa com uma bússola no mundo de GPS, né? Então, nós estamos ainda usando a bússola. A bússola foi muito importante, ajudou as grandes descobertas marítimas, etc., mas é obsoleta, ninguém mais usa a bússola, todo mundo usa GPS. Então, no mundo de GPS, nós estamos movendo a bússola, né?
Tá. Troster, como é que o senhor avalia a postura do ministro da Economia nesse momento, o ministro Paulo Guedes, diante dessas informações, diante dessa movimentação cambial? Como é que o senhor recebe, né, essa análise que ele faz do mercado nesse momento?
Eu, Carol, eu gosto de analisar os quês, não os quem.
Né?
Então, não gosto de falar de pessoas, gosto de falar de fatos, de números, de mercados.
Certo.
Né? Mas eu diria que não coincide totalmente com a minha opinião.
Sim. Troster, né? Até quando a gente deve ver essa movimentação tão intensa do dólar frente ao real? Isso tem um tempo aí de vida que é sabido já, ou a gente vai ter que monitorar isso dia a dia, notícia a notícia, para entender para onde isso vai?
Vai ter que monitorar dia a dia. Se tem chances disso passar. A primeira volatilidade dos mercados fica, né? Quer dizer,
certo.
Demora um pouquinho para cair. Mesmo se tudo se estabilizar, demora um tempo para a volatilidade cair. Então, volatilidade nas próximas semanas, o dólar subindo muito, caindo muito, a bolsa, mesma coisa, até que o mercado ache um novo equilíbrio, isso demora um tempo. Depende de fatos, né, qual que vai ser a atitude da equipe econômica, depende do que vai acontecer no domingo.
Sim.
Então, você tem um montão de dependes. Por enquanto, em momentos assim, a prescrição para o governo seria fazer uma injeção forte de confiança nos mercados.
Certo.
Isso é a prescrição clássica para enfrentar crises. E para o resto, o mais provável é que o dólar esteja num pico, mas considerando a evolução recente, não dá para adivinhar, mas é o mais provável.
Tá. Troster, eu ia perguntar exatamente isso. Batemos nos R$ 5,00 nessa quinta-feira. Esse pode ser um teto? O mercado enxerga isso como um teto? Ou exatamente o que o senhor acabou de dizer? É difícil dizer quais são os limites a partir de agora?
O mais razoável é que seja um pico, mas é possível, né, um pouco mais ainda. Mas você viu como se espalhou de 4,50 para 5 correndo. Então, é difícil, né? É difícil de saber, né?
Enquanto isso...
É difícil, mas eu diria que está... Se eu tivesse que colocar fichas, eu diria 9 fichas em 10 de que vai cair.
Uhum.
E uma em 10 que pode subir, ou uma em 20, ou uma em 50 que pode subir.
Mas...
Eu acho que a...
E o senhor acredita que, a partir do momento que começa a cair, essa queda deve ser muito mais lenta do que as altas têm se mostrado nesses últimos dias, nessas últimas semanas?
Isso geralmente é o que acontece.
Uhum.
Eu sempre falo, o dólar sobe pelo elevador e desce pela escada, né?
Exatamente. Troster, como é que o senhor avalia esse comportamento do dólar frente a outras moedas? O que a gente observa nos outros países onde essas crises também são muito intensas, essas notícias também são muito graves? Como é que o dólar tem se comportado frente a outras moedas?
E normalmente, que se eu fiz a conta ontem, né? Quer dizer, tem que fazer ainda hoje, não fechou, mas aqui o dólar variou 4 vezes mais do que, por exemplo, na zona do euro.
Tá.
Então, isso dá uma ideia da volatilidade daqui comparado com o resto. Quer dizer, para cada 1% que aumentou lá, aumentou 4% aqui, né?
Certo.
Para cada 6% lá, 28%, 24% aqui, né?
Tá certo. Trosser, a gente consegue trazer alguma orientação ou algum alerta para o produtor brasileiro que está nos acompanhando nesse momento, para todos os profissionais do campo, né? Não só produtores rurais, mas profissionais do campo desse setor da agropecuária que nos acompanham agora?
Bom, é uma crise, quer dizer, tudo indica que é uma crise passageira, que vai passar. Segundo, o agro é o setor que está mais imune, quer dizer, enquanto a indústria e o setor de serviços são muito afetados, o agro é pouco afetado.
Uhum.
Os juros baixando lá fora, isso tem um efeito positivo no preço das commodities. Tem um efeito, há um efeito negativo pelo esfriamento da atividade, mas há um efeito positivo por juro mais baixo. Juro mais baixo, custo de carregar estoque mais baixo e geralmente se reflete em preços de commodities mais altos. Então, eu diria que dos três setores, agro, indústria e serviços,
certo.
O menos vulnerável é o setor agro, né? Então, né, quem é fazendeiro, né, ou quem é agricultor, né, tá menos pior do que todo o resto, né?
Maravilha. Trosser, te agradeço muito, imagino que seja um dia bem intenso aí, de bastante trabalho para o senhor, como para todos os seus colegas aí do mesmo setor. Agradeço muito pelo tempo que o senhor se dispôs a conversar conosco aqui no Notícias Agrícolas. O senhor sabe, é sempre muito bem-vindo, é um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada.
Eu digo mesmo, sempre bom falar com você, vamos torcer pelo melhor e é isso. Boa quinta-feira.
Isso mesmo. Para o senhor também, bom trabalho. Trosser, até a próxima. Um abraço.
Até a próxima. Um abraço.
Até mais. Bom, conosco, portanto, o economista Roberto Trosser, nos trazendo aí uma fotografia sobre o mercado cambial nesse momento. Segundo o Trosser, não só as notícias externas, mas também algumas situações que acontecem no país e algumas fragilidades institucionais ajudam nesse movimento de valorização do dólar frente à nossa moeda, frente ao real. Há muitos recursos saindo do país, o que ajuda também a fomentar esse movimento. Não só isso acontece, como o Ibovespa registra o seu segundo circuit breaker do dia, nessa quinta-feira, após uma queda de mais de 15%. Informação fresquinha acaba de sair. Isso aconteceu perto de 11h20. As bolsas globais estão todas despencando. Na Bovespa, a queda do índice era de mais de 15%. As ações da Petrobras caíam mais de 16% quando os negócios foram interrompidos e 19 das 73 ações do índice sequer foram negociadas por estarem em leilão. Então veja, né? Seguem as notícias bastante graves. Aqui no Brasil, sobre a questão do coronavírus, o número de casos confirmados passa de 70, ontem eram 52, agora já passam de 70 pessoas confirmadas. O Ministério da Saúde contabiliza 60 casos pelo país, segundo um balanço divulgado na manhã de hoje. Esse número, porém, não leva em conta os outros 19 que já foram informados por outros órgãos de saúde. Então, nós temos 2 casos confirmados pela Secretaria Estadual de Pernambuco e 16 confirmados pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O terceiro caso foi confirmado na Bahia e também nós tivemos um caso confirmado no Rio de Janeiro. Então, veja, né, são muitas informações chegando ao longo do dia. Também alguns outros destaques. A China registra 80.980 casos confirmados, desde o início do surto, mas lembrando que também anunciou que já passou pelo pior momento dessa crise, dessa epidemia de coronavírus. São 3.173 mortes confirmadas por complicações causadas pelo vírus, somente na China. Além da China, outros 37.371 casos registrados e pelo menos 1.130 mortes fora da China. O Irã tem mais de 10 mil casos, talvez seja o país onde haja também uma situação muito grave fora da China, bem como na Itália, onde também há mais de 10 mil pessoas infectadas, com 631 mortes. E nos Estados Unidos, lembrando, estão restritos, né, os voos para a Europa por 30 dias, valendo a partir de amanhã, sexta-feira, 13. Não podia ser diferente, né? E outra informação importante, o Ministério da Saúde aqui no Brasil divulgou as suas medidas de isolamento, né? As pessoas que tiverem contato com infectados pelo coronavírus também podem ser colocadas em quarentena. Isso foi uma definição do governo federal. A portaria do Ministério da Saúde, publicada nessa quinta, prevê que o isolamento pode ser recomendado por um agente epidemiológico, enquanto o caso ainda estiver sendo investigado. Medidas de combate, inclusive as medidas do Ministério brasileiro, têm sido bastante bem recebidas mundo afora. O nosso ministério tem sido, inclusive, elogiado pelas suas medidas de combate ao coronavírus. Então, vamos continuar acompanhando tudo isso. É um dia de, como volto a dizer, de muita cautela e muita atenção e paciência. Tenha calma para tomar suas decisões, observe todas as suas decisões, os negócios que você pode efetivar, mas tenha calma para efetivá-los, porque o dia já está nervoso, os mercados já estão nervosos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas continue nos acompanhando e seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.